DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, começa a manhã informativa da sua DW África. Manuel Chang sofreu um duro contragolpe norte-americano no caso das dívidas ocultas. Com a sua condenação, analista aponta o arresto como uma possível saída para recuperar esse dinheiro.
Poderá passar pelo arresto de propriedades e bens do Estado de Moçambique, situados lá nos Estados Unidos, inclusive crédito nas contas bancárias.
Em Cabo Delgado, a insegurança está a impedir o acesso a serviços de saúde nos distritos de Kisanga, Macomia e Chiuri.
Estamos a falar de praticamente todos os centros de saúde. Apenas estava a funcionar o centro da saúde da sede distrital.
Rússia continua ataques em larga escala contra a Ucrânia. Zelensky pede armas de longo alcance de atacar território russo. Eu sou o Brian Madarami e na edição está a Madalena Sampaio. Bom dia. Era uma vez Kung Fu e o duro contragolpe norte-americano. Um tribunal nos Estados Unidos da América considerou que Manuel Chang, ex-ministro das Finanças de Moçambique, conspirou para lavagem de dinheiro, feriu o sistema financeiro norte-americano e ludibriou cidadãos do país. A justiça da terra de Tio Sam foi implacável, caçou Manuel Chang, julgou Manuel Chang e colocou-o atrás das grades. Porém, é o Estado moçambicano que pode vir a ter de devolver todo o dinheiro do suposto engodo aos investidores norte-americanos. Afinal, o governo moçambicano já pagou pelo menos parte da dívida da Ematum, a isca usada pelos conspiradores para os atrair. Há quem fale de métodos coercivos para recuperar o dinheiro, mas há também quem coloque reservas baseadas em princípios legais, Nadia Issufo.
Manuel Chang terá golpeado grosseiramente a legislação financeira da considerada potência mundial, para além de supostamente ter lesado cidadãos norte-americanos. O ex-ministro das Finanças de Moçambique foi condenado e paga agora o preço com a prisão. Provavelmente porque não há crime perfeito, ou talvez porque nos Estados Unidos a justiça não é uma palavra oca. Mas as partes lesadas, que devem estar em celebração com a sua condenação, ainda poderão transpirar para que no final soltem de facto os foguetes. O especialista em direito internacional, André Thomas Hausen, fala do que pode acontecer depois da condenação do dia 8 de agosto.
Os investidores americanos que ficaram lesados, que compraram valores, títulos de tesouro que depois acabaram por não ter valor, vão ficar satisfeitos com a condenação de pelo menos uma pessoa central nessa burla e possivelmente poderão tentar um processo de indemnização civil, quer dizer, de recuperar os seus danos.
Embora a acusação norte-americana reconheça que o crime não teve o seu embrião nas terras do Tio Sam, ela entende que todo o valor dos empréstimos, mais de 2 mil milhões de dólares, às três empresas envolvidas, passou por bancos de Nova York, incluindo o Bank of New York Mellon. Também, o réu terá feito questão que a sua parte do alegado suborno fosse depositada no banco Barclays, em Nova York. Esses bancos terão sido uma das caudas de fora que terão permitido aos Estados Unidos acusar Kung Fu de fraude eletrónica e conspiração para lavagem de dinheiro, um contragolpe com que Manuel Chang provavelmente não contava ou terá marginalizado. Kung Fu também foi acusado de ter mentido aos investidores norte-americanos. A VTB Capital Nova York, Jason Kaplan, da NWE Management e Marcos Santamaria, da Alliance Bernstein, terão sido ludibriados por Kung Fu e os seus comparsas, de acordo com a acusação. Kaplan, que investiu 70 milhões de dólares na Ematum e terá perdido 3, admitiu que a sua empresa continuou a comprar títulos de Moçambique até junho de 2018, 2 anos depois de terem sido emitidos sinais de alerta a nível internacional sobre a dívida. O gestor alega que confiou na linguagem anticorrupção do contrato. Os investidores sublinharam que era condição sine qua non ter garantias do Estado moçambicano para que entrassem no negócio. Assim, seriam recompensados pelo Estado, caso a Ematum afundasse, calculou a Alliance Bernstein. Com base neste voto de confiança, a empresa terá perdido 22 milhões de dólares na fraude encabeçada alegadamente por Chang. Nestes investimentos estariam envolvidos milhões de dólares, inclusive em planos de reformas e de pensões e empresas de seguros, com dinheiro de cidadãos norte-americanos. Alguns desses fundos incluiriam reformas dos professores do Louisiana. O analista alemão Thomas Hausen aponta o arresto como uma saída para recuperar esse dinheiro.
Nesse caso, teria que ser um processo contra o Estado e poderá passar pelo arresto de propriedades e bens do Estado de Moçambique, situados lá nos Estados Unidos, inclusive crédito nas contas bancárias, por exemplo, pagamentos devidos a Moçambique a partir do Banco Mundial ou a partir do Fundo Monetário Internacional, poderiam teoreticamente ser congelados.
Porém, em Moçambique há um entendimento de que essa hipótese esteja fora de questão. O jurista Job Fazenda aponta um princípio que impediria tal arresto.
Duvido muito que venha um crédito concedido pelo Banco Mundial ao Estado moçambicano. Vamos lá, não entra nessas formas de atuação, porque o dinheiro só se considera entregue ao Moçambique quando ele estiver na conta única do Tesouro, ou seja, no Banco de Moçambique.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
DW África tem uma janela especial em dw.com/português para acompanhar caso das dívidas ocultas com as novas atualizações. Acha que o arresto de bens pode ser uma solução para Moçambique recuperar dinheiro desviado no caso das dívidas ocultas? Esta é a pergunta que colocamos hoje no Facebook. Lucas Domingos José comenta que o povo moçambicano vai pagar essas dívidas e acho que há um de vir. Estamos em período eleitoral e os moçambicanos continuam a dormir. O país precisa de uma alternância governativa, comenta Domingos José no nosso Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Manuel de Araújo, cabeça de lista da Renamo para cargo de governador, puxou o tema Manuel Chang para a campanha eleitoral rumo às eleições gerais de 9 de outubro. O autarca de Quelimane diz que a justiça norte-americana provou que Frelimo rouba dinheiro do povo.
Quando alguém da Frelimo vier, você diz, você é ladrão. Vocês vão dizer, o vosso ministro Manuel Chang roubou ou não roubou?
Roubou!
Apanhado pelos americanos, não foi apanhado.
Foi
preso ou não foi preso?
Foi preso.
Foi julgado ou não foi julgado?
Foi julgado.
Manuel Chang foi condenado ou não foi condenado?
Foi condenado.
Então, Manuel Chang é de que partido?
O cabeça de lista da Frelimo, partido no poder para a Zambésia, Pio Matos, não tardou em responder.
Cada pode falar. Eu costumo dizer, se aparecer um maluco a falar, é melhor deixar ele falar sozinho. Porque se você discutir com o maluco, também pode a passar pessoa a te dizer que são dois malucos.
E na cidade de Nampula, Abiba Abalinha, também cabeça de lista pela Perdiz, diz que o maior partido da oposição pode acabar com o terrorismo em Cabo Delgado.
Se o presidente Assuf Momad for eleito a presidente, vamos combater o terrorismo, porque há formas de terminar. Nós somos um partido político-militar. Temos estratégias que não podemos dizer aqui para terminar com isso.
A campanha eleitoral em Moçambique está na estrada e a DW também está a acompanhar par e passo as movimentações dos partidos e candidatos à presidência da República. Ainda de Moçambique, ficou-se a saber ontem que os 7 casos suspeitos de Mpox são negativos. O Ministério da Saúde anunciou que as análises aos casos suspeitos registados nos últimos 12 dias deram resultado negativo, garantindo que o país continua sem casos positivos detectados. Os Estados Unidos da América saudaram hoje o apoio e a participação da Guiné-Bissau na iniciativa de segurança contra a proliferação de armas de destruição maciça. De acordo com Washington, a Guiné-Bissau é o 8º país a apoiar a iniciativa, elevando o número total de apoiantes africanos para 14. Também os Estados Unidos da América atribuíram um financiamento de $900 mil para apoiar os refugiados congoleses do campo de Lovoa, no norte de Angola, através do Programa Alimentar Mundial. Segundo um comunicado da Agência das Nações Unidas, os fundos norte-americanos vão apoiar cerca de 6.300 refugiados da República Democrática do Congo com assistência alimentar durante 12 meses.
DW África. Deutsche Welle.
Em Cabo Delgado, norte de Moçambique, a insegurança está a impedir o acesso a serviços de saúde nos distritos de Kisanga, Macomia e Chiuri. As unidades sanitárias estão destruídas, impedindo o seu funcionário na totalidade em Macomia e Kisanga. Os cuidados de saúde estão a ser oferecidos através de brigadas móveis, como nos conta Delfim Anacleto, a partir de Pemba.
As autoridades de saúde em Cabo Delgado dizem que todas as unidades sanitárias dos distritos de Macomia e Kisanga, região centro da província, continuam fechadas devido ao terrorismo. Algumas unidades estão destruídas e, noutras, o clima de segurança não permitiu a reabertura, segundo o diretor provincial de saúde em Cabo Delgado, Magido Sabuni.
Estamos a falar do centro de saúde de Quirimba, em Kisanga. Estamos a falar do centro de saúde de Mahati, que se encontra também destruído. Ao nível do distrito de Macomia, digamos que estamos a falar de praticamente todos os centros de saúde. Porque, como sabem, até agora que houve essa interrupção dos cuidados, apenas estava a funcionar o centro da saúde da sede distrital.
O administrador de Kisanga, Sidoni José, fala de um total de 4 unidades sanitárias, cujo funcionamento está interrompido por causa da movimentação quase constante dos terroristas na região. As brigadas móveis de saúde são a alternativa encontrada pelas autoridades para oferecer cuidados sanitários aos residentes destas zonas. São constituídas por técnicos de saúde que se dirigem às comunidades para oferecer cuidados, contendo fármacos e material médico-cirúrgico. Há outros 2 centros de saúde fechados no distrito de Chiure em consequência da destruição pelos terroristas. De acordo com o diretor provincial da saúde em Cabo Delgado, aguarda-se neste momento a autorização do comando das Forças de Defesa e Segurança para reabrir as unidades sanitárias que não foram destruídas, mas estão com as portas fechadas devido à insegurança.
Aguardamos a garantia pelas Forças de Segurança da estabilidade para os colegas retomarem a prestação dos cuidados ao nível daquela unidade sanitária.
Delfim Anacleto, DW.
Todos os áudios, vídeos e galerias de imagens da DW África. dw.com/português.
E continua a ouvir a emissão da manhã da sua DW África. Da Ucrânia acaba de chegar um apelo: não ignorem os alertas de ataque aéreo, procurem abrigo. Este é o apelo feito nas últimas horas pela Força Aérea Ucraniana, justificando que todo o país está sob a ameaça de um ataque de armas balísticas russas. Nas últimas horas, foram ouvidas fortes explosões em Kiev, capital do país, segundo testemunhas citadas pelos meios de comunicação social locais. Mas não ficou claro se as explosões eram sistemas de defesa aérea em funcionamento ou se são alvos atingidos. O que ficou claro nas imagens dos ataques de segunda-feira é a casa do Ivan Bokoyev, de 37 anos. A minha mãe, o meu pai e a minha mulher saíram do quintal para entrar no carro. Foi nesse momento que a bomba caiu mesmo ao lado da garagem. A garagem ficou desfeita, o telhado ficou danificado, as janelas e as portas foram rebentadas, os móveis estão todos partidos. Os nossos vizinhos também sofreram, muitos dos seus telhados e janelas desapareceram. Assim, o meu pai e a minha mãe estão no hospital, bem como a minha mulher, que ficou ferida também. A Rússia disparou centenas de drones e mísseis contra a Ucrânia na segunda-feira, matando pelo menos 4 pessoas e atingindo a já enfraquecida rede de energia do país, segundo as autoridades. 15 regiões foram atingidas por esse ataque massivo russo. O maior ataque de Moscou em semanas contra a Ucrânia provocou apagões generalizados e ocorreu depois de Kiev ter reivindicado novos avanços na sua fronteira na região russa de Kursk. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que Moscou lançou pelo menos 127 mísseis e 109 drones. Em resposta ao ataque, Zelensky apelou às nações europeias para que apoiem e autorizem o país a usar armas de longo alcance para atingir a Rússia dentro do seu território. Cada um destes ataques remete-nos repetidamente para a necessidade de ter capacidade de resposta de longo alcance, a necessidade de dotar as nossas forças de defesa de armas de longo alcance suficientes que possam destruir os terroristas exatamente nos locais de onde estão a fazer ataques. Esta é a melhor tática contra o terrorismo e esperamos decisões sobre as nossas capacidades de longo alcance.
O porta-voz do Conselho de Segurança da Casa Branca classificou os ataques como escandalosos.
John Kirby reitera o apoio dos Estados Unidos a Kiev. Tal como disse o presidente, a Rússia nunca terá êxito na Ucrânia e o espírito do povo ucraniano nunca será vencido. Vamos continuar a liderar essa coligação de mais de 50 países e a fornecer à Ucrânia o tão necessário equipamento militar. Isso inclui, sem dúvida, sistema de defesa aérea e interceptores que se revelaram tão essenciais para ajudar a Ucrânia a defender-se destes ataques. Vamos enviar também equipamento energético para a Ucrânia para reparar o que a Rússia danificou e fortalecer a resiliência da rede energética ucraniana. A Polónia, membro da NATO, disse que o seu espaço aéreo foi violado durante o ataque. A NATO disse carecer de informações que indiquem que o objeto não identificado que entrou no espaço aéreo polaco faça parte de um ataque intencional da Rússia, mas advertiu Moscovo que tais atos são irresponsáveis e potencialmente perigosos.
DW Notícias.
Milhares de migrantes, incluindo centenas de jovens, tentaram nos últimos dias nadar da costa de Marrocos até a cidade autónoma de Ceuta para escapar aos controlos fronteiriços, disseram as autoridades espanholas. Vídeos transmitidos pelos meios de comunicação social espanhóis durante fim de semana mostram a polícia espanhola a interceptar migrantes na água à noite, no meio de um nevoeiro cerrado, mas também em plena luz do dia, lutando para separar os recém-chegados das multidões de banhistas. A Amnistia Internacional defendeu hoje que ataques israelitas contra combatentes do movimento islamita palestiniano Hamas e outros grupos armados que mataram dezenas de civis deslocados em Rafah, no sul da Gaza, devem ser investigados como crimes de guerra. A 28 de maio, no segundo incidente investigado, os militares israelitas dispararam pelo menos 3 obuses contra um local na zona de Al-Mazui, em Rafah, que foi designado pelos militares israelitas como uma zona humanitária. A incursão de um avião militar chinês constitui uma grave violação da soberania japonesa, disse hoje o porta-voz do governo japonês. De acordo com o Ministério da Defesa japonês, um avião espião de reconhecimento do exército chinês entrou no espaço aéreo japonês na segunda-feira durante cerca de 2 minutos. O governo alemão vai doar 100 mil doses de vacina contra o Mpox para os países africanos, onde está a circular fortemente na sequência de um compromisso semelhante da França. As doses de vacina deverão estar disponíveis a curto prazo a partir das reservas do exército alemão, anunciou em Berlim Stefan, que é porta-voz do chanceler alemão Olaf Scholz.
DW, Espaço do Ouvinte.
No espaço do ouvinte de hoje, perguntamos: acha que o arresto de bens pode ser uma solução para Moçambique recuperar dinheiro desviado no caso das dívidas ocultas? Recebemos aqui vários comentários. Liberato Pedro diz que a justiça deve ser imparcial neste caso, que pague quem cometeu essa lavagem de dinheiro e não o país. Também Samuel Coelho diz que não temos governo em Moçambique, só temos ladrões no poder. Fátima Alfredo comentou também, diz que o povo moçambicano vive sufocado e cada vez mais pior. Também recebemos vários outros comentários. A todos, muito obrigado. Já sabem, notícias em dw.com/português. Bom dia e um abraço bem forte.